Então, meu nome é Nina Rosa Jacobi, sou fundadora do Instituto Nina Rosa, Projetos por Amor à Vida. E lá no Instituto, nós trabalhamos informando e sensibilizando as pessoas sobre os animais. A ideia é fazer com que as pessoas cheguem mais próximo dos animais, conheçam melhor cada espécie, suas necessidades, para poder amá-los. Diz que a gente não ama o que a gente não conhece. E a maneira da gente trabalhar é com o intuito de despertar a compaixão nas pessoas com relação aos animais. E, evidentemente, que também com relação às outras pessoas, porque um valor como a compaixão, uma vez internalizado, ele não é dirigido a uma só espécie. Então, quando a gente fala em educação humanitária, que é uma das nossas principais bandeiras no Instituto, exatamente essa ideia de passar para as crianças, desde a mais tenra idade, além da educação formal que se passa no magistério, ali que se passa nas escolas, a gente propõe também valores como a compaixão, a ética, a solidariedade. E isso não é cuidar de animais, isso é trabalhar e contribuir para uma sociedade mais pacífica. Porque no momento que a gente consegue se pôr no lugar do outro, a gente com certeza vai agir diferente do que a gente agiria se tivesse focado só em si próprio. Então, nós sentimos que esse trabalho que começou pensando nos animais, na realidade, ele é tão abrangente porque beneficia diretamente a sociedade, informando, dando a ela o direito de escolha nas suas atitudes, enfim, até na rotina da sua vida, na alimentação. É o direito de escolha. E essa apresentação vai lhes mostrar por que nós fazemos, por que nós trabalhamos com isso. Então, nós vamos mostrar algumas cenas de alguns divertimentos onde se usa animal, de algumas experiências onde se usa animal. E, evidentemente, não são cenas agradáveis, mas nenhuma delas é ficção. Todas elas são cenas reais. Enquanto nós estamos aqui, agradavelmente sentados e confortáveis e compartilhando essa manhã linda de sol, podendo optar em tomar o sol lá fora ou ficar na sombra, em sentar ou em levantar, milhares de animais no mundo inteiro não têm essa possibilidade. Então, por isso é que nós vamos ver essas cenas, para a gente poder saber, cada um, aonde aquilo lhe toca e aonde pode ser útil para essa libertação dos animais. Nós, do Instituto, trabalhamos servindo aos animais, tentando ser a voz que eles não têm para colocar, e isso nos dá uma alegria interna, assim, de servir muito grande. Então, também quem se identificar e quiser chegar mais, nós estamos também à disposição. Então, primeiro, pode ir passando, por favor. Então, assim, por que os animais precisam ser libertados, né? Eles precisam ser libertados de nós, né? Dos seres humanos. Os humanos estão massacrando os animais. E é realidade isso. Então, eles precisam ser libertados de nós, né? Da ignorância, que muitas vezes a falta de informação é que faz os maus tratos, né? É que provoca uma série de crueldades, da soberba de pessoas que, enfim, usam os animais, da ganância. Isso a gente vê também quando a gente fala em alimentação. E tempos atrás se criava ali uma vaquinha, se criava uma galinha ou duas para alimento. Hoje em dia é uma indústria que vocês já devem ter visto, a maioria de vocês, numa carne é fraca. Então, muitas pessoas não se importam com essa ética nos meios que elas utilizam para atingir seus próprios fins. E os animais viraram produtos. Eles eram vidas e, atualmente, eles são considerados, na sua maioria, eles são vistos como produtos. Para que serve? Se pergunta. Para que serve? Então, o burro serve para carregar, a vaca serve para comer e por aí vai. Isso desde os animais domésticos. Esse é um animal. Olha a situação desse pobre animal. Quando alguém quis se livrar dele. Ah, era bonitinho, quem sabe era um filhotinho. Quando chegou, era engraçadinho. Depois começou a dar trabalho, ou por algum motivo na sua vida pessoal não era mais interessante. E acabaram se desfazendo dessa forma de um animal. Muitas vezes até há pessoas que, além de se livrarem dele, colocando para fora de casa, ainda amarram em algum local para que ele não volte e ele acaba morrendo de inanição. Então, com relação aos circos também, onde eles são usados como produtos, os elefantes, por exemplo, né? Antes de chegarem ao circo, eles passam por meses mesmo de tortura. São amarrados sentados numa jaula, não podem se mexer, para que seja comprimido os seus órgãos internos e causem dor. É uma forma que eles chamam de quebrar o ânimo do animal. Levam surras diárias, ficam nos excrementos, né, até que seu espírito seja quebrado e eles passem a obedecer. Eles, em geral, se comunicam, né, eles vivem em grupos, eles são muito gregários e têm os papéis sociais definidos dentro dos grupos, são extremamente inteligentes, cumprem luto quando um companheiro morre, eles reconhecem os familiares, né? E sofrem quando são separados, eles reconhecem quando voltam. Aí eles ficam, então, presos, com problemas nas patas, por falta de exercício. Na natureza, eles andam realmente dezenas de quilômetros por dia, né? Livres. Então, imagine passar uma vida inteira dentro de uma jaula, nos seus excrementos, viajando de lá para cá, de cá para lá, e com certeza sendo mal alimentado e apanhando todo dia. Então, no circo, eles ficam aí acorrentados, ficam mexendo a cabeça, que é uma das neuroses que eles acabam adquirindo. O próximo, por favor. Os grandes felinos, aí no caso, né, são acorrentados em seus pedestais, as cordas são enroladas na garganta para que eles, quando se mexerem, tenham a sensação de estar sendo sufocados. É mais ou menos a mesma coisa para quebrar o espírito, né? São dominados pelo fogo, pelo chicote, golpeados com barras de ferro, queimados na testa, ao menos uma vez na vida, para que não se esqueçam da dor. Muitos têm as garras arrancadas, as presas extraídas ou serradas, e passam a maior parte da vida dentro de jaulas. Isso, nós estamos falando de circos. E a imagem que a gente faz do circo é aquele lugar de levar as criancinhas, levar os filhos. Onde nós vamos para dar risada, distrair. Mas isso está por trás dos circos, né? O próximo. Aqui é uma comprovação de que, quando os circos param numa periferia, a maior parte das vezes eles conclamam as crianças da região para levarem gatos e cachorros para alimentar os felinos ou os animais selvagens de grande porte. Em troca, eles dão grátis para as crianças a entrada no circo. Então, veja que deseducação. E aqui saiu no jornal primeira mão, olha, compro gatos e cachorros velhos, pagamos bem, circo de Nápoles. Isso não foi inventado. Próximo, por favor. Os ursos, né, eles lá têm o nariz quebrado durante o treinamento, suas patas são queimadas para que eles sejam forçados a ficar sobre duas patas, que a gente acha tão lindo. Eu já achei lindo também, eu já fui muito a circo quando era pequena, era levada, lógico, e achava tudo aquilo, aquela luz, a música, né, tão envolvente. Eles ficam em chapas de metal incandescente ao fim de uma determinada música, porque aí, quando aquela música toca, de medo, eles ficam de pé, sobre duas patas, eles são condicionados. Muitos têm as garras e presas arrancadas, às vezes a língua cortada. Eles cativos apresentam comportamento atípico, né? Ficam andando de um lado para o outro. Muitos se automutilam, batendo com a cabeça nas grades, mordendo as próprias patas. O próximo. Os macacos apresentam o mesmo comportamento das crianças que sofrem abusos. Aqui, esse dado está defasado. Na realidade, 99,4% do DNA dos macacos é parecido com o nosso. Esse é um dado recente, de 2005. 99,4% dos chimpanzés é igual ao do ser humano. Eles apanham para obedecer e roem as unhas, se automutilam. Eles também têm os dentes retirados para poder fazer fotos junto com as crianças. Então, imagina, se você, na maior inocência, está levando o seu filhinho lá para fazer fotinho com o macaco, jamais imaginou que tanta crueldade foi feita antes disso, né? Os cavalos são açoitados, são confinados, não têm direito a caminhadas e também apanham para aprender. Então, todos os animais do circo estão sujeitos aos instrumentos de treinamento, como choques elétricos, chicotadas, privação de água e comida, confinamento, sem higiene, não tem férias nem assistência veterinária, são obrigados a suportar as mudanças climáticas, a viajar milhares de quilômetros. Então, assim, eles trabalham por medo. Isso é muito importante a gente saber, a gente divulgar, para conseguir mudar essa realidade, para conseguir fazer com que os circos deixem de ter animais, para que eles continuem com os trapezistas, os palhaços e todas aquelas acrobacias maravilhosas que humanos vão fazer por livre e espontânea vontade, e não os animais que não sabem como se defender. O próximo, por favor. Aqui, um circo americano, olha, elefante sendo açoitado, picado com um instrumento pontiagudo na sua tromba, que é extremamente sensível. Ferimento na pata, aqui, instrumento pontiagudo, próximo. Apresentando, né, às custas de muitas surras. Ali, um elefante conseguiu fugir desesperado e ele foi morto pelos policiais na rua. Aqui, eles acorrentados. Ali também, as correntes. Imagina prender quase que as quatro patas do elefante. Como ele pode ficar próximo? Ursos no picadeiro e se apresentando com focinheira, aquele olhar triste, perdido, de quem já não espera mais nada da vida, não entende por que ele tem que fazer isso. O próximo. Os chimpanzés, olha como eles ficam presos enquanto eles não estão lá naquelas luzes do picadeiro maravilhoso. Olha, acorrentados dessa forma. Aqui, cachorrinhos também, né? Aqui no Beto Carreiro, que usa muito cachorro. Eles vivem em jaulas assim, olha, que mal cabe a altura do animal. Próximo. Um hipopótamo, coitado. Já imaginaram? De um circo. Como vive esse animal? Um tigre, que mal cabe dentro da jaula. Aqui, um dromedário deitado, que se vê que já... Ali, a autópsia dos leões que mataram aquele menino no Recife comprovou que eles estavam há dias sem comer. Por isso, eles atacaram a criança quando ela se aproximou. Eles estavam sem comer há muitos dias. O próximo. Pombos, coelhos, né? Sirk Stankovic, o pônei, olha. Aqui, um leão abandonado numa jaula. Olha como ele está ferido na cabeça. Em geral, quando esses animais ficam velhos, eles abandonam, eles não têm a menor dúvida. Eles estão numa cidade, eles largam numa jaula velha, precária, e vão embora. E deixam o leão na cidade. Isso acontece inúmeras vezes. Próximo. O Santuário Ecológico Rancho dos Gnomos, que nós vamos até falar sobre ele, ele resgatou duas leoas. Ele já resgatou mais. Nessa época, ele tinha resgatado a Raja, que foi abandonado com outros 9 leões por um circo. Foi abandonado. E quando ela foi resgatada para a Ayla, que é presidente da Aliança Internacional do Animal, o leão estava com lesão cerebral, ocasionada por pauladas. Esse é o rei das selvas. O próximo. Então, segundo esse texto do Olegário Smith, o circo ensina a criança a rir da dignidade perdida dos animais. Nesse caso, a humanização dos bichos reflete claramente a falta de humanidade das pessoas, projetada em um macaco de vestido, camuflada sob o riso. Os animais não humanos são nobres, dignos de respeito, falam uma outra linguagem por serem de tribos diferentes da nossa. Eles não fazem guerra, não matam por ódio, não assaltam por ganância. Eles apenas querem viver pacificamente, sem fome, sem cativeiro, sem sofrimento e principalmente sem exploração de nós, né, dos animais humanos, próximo. Então, circos que ainda utilizam animais de Nápoles, Stankovic, Garcia, Bimbobo, Moscou, Beto Carreiro, Vostok, Circo de Roma, o próximo. Circos que não utilizam animais. A maioria daí é do Brasil, e aí nem está, eu acho que o Cirque du Soleil, que é um dos circos mais famosos do mundo, né? O Cirque du Soleil é francês, é um dos mais prósperos do mundo, inclusive, também, se vê que não necessita de animais para poder ser um comércio rendoso. E esses circos todos já não utilizam animais, o próximo. Essa apresentação, então, teve essas fontes de referência. E aqui uma sugestão mesmo, né? Em vez de levar seus filhos a circos com animais, visite um santuário de animais resgatados dos circos. Porque aí realmente as crianças vão aprender, vão ver o animal com os dentes cerrados, com as patas sendo arrancadas, as unhas, né, as garras. E vão ter uma aula lá dentro, uma aula educativa mesmo sobre os circos e sobre outros instrumentos de tortura aí que se usa para os animais e vão poder ver animais resgatados. E é uma satisfação a gente ver um animal que sofreu muito num circo tá aposentado, digamos assim, num santuário próximo. Esse material também foi uma realização da PEA, Projeto Esperança Animal, e está disponível no nosso site para baixar. Próximo. Em 2005, a Câmara Municipal de São Paulo proibia circos de realizarem apresentações com animais. É importante que a gente saiba disso e que fiscalize. Se encontrar dentro do município de São Paulo um circo com animais, pode denunciar, porque já é contra a lei. Próximo. Aqui são cenas do santuário, o Rancho dos Gnomos. É um trabalho realmente admirável. Olha que delícia ver esse leão tranquilo ali nesse espaço. Aqui o Marcos, que é o fundador, junto com a sua esposa Silvia, com uma veadinha, que é uma xará minha, essa veadinha. O próximo. Bom, continuando. Outra forma de se tratar o animal como um produto. Na realidade, tanta coisa acontece antes do toureiro realmente matar o animal, são tantas as pessoas que participam desse processo, vocês vão ver um pouquinho que não é nada honroso para um toureiro finalmente colocar a espada no animal como parece nas touradas. Então, é uma luta desigual, são várias pessoas contra um animal que já ficou confinado próximo. São usados vários instrumentos de tortura. Olha o detalhe, as pontas como são. O instrumento entra, ele não sai mais. Ele só fica ferindo e rasgando a pele. O próximo. Aqui são as pontas de aço dos instrumentos que os cavaleiros usam para ferir os animais. Aqui também, olha aquelas bandeirilhas todas bonitinhas. Olha as pontas como são. Próximo. Graves perfurações. Olha esse animal, ele já está num estado assim, isso antes do toureiro realmente começar a sua função. Próximo. Imagina a dor que isso causa. Próximo. Até que ele acaba caindo, né? Próximo. Então, finalmente, acontece toda aquela encenação, onde ele é finalmente morto, acorrentado para ser retirado da arena, onde ele vai ser, olha, já começou a ser esquartejado, eviscerado, e as crianças ali assistindo, né? Essas fotos são da autoria do Jérôme Lecuyer, que é de uma organização francesa de bem-estar animal. Então, essas atitudes estão sendo exemplos negativos para as crianças, né? Próximo. Aí, sem palavras. O próximo. Tráfico de animais silvestres. Isso é uma indústria no Brasil poderosíssima, poderosíssima. É comparada à indústria do narcotráfico. E ainda existe muita desinformação. Aí eu chamo mesmo de muita ignorância, até da parte das pessoas que pegam na natureza para traficar, que não são os que ganham mais dinheiro, evidentemente. São as pessoas locais lá que vivem no Nordeste, no Centro-Oeste, e que capturam esses animais. Eu acho que falta educação. Como aconteceu com o projeto Tamar, que todas as tartaruguinhas eram comidas pelas pessoas que viviam, os pescadores, né, das praias, e eles fizeram um trabalho educativo muito forte. E essas mesmas pessoas passaram a proteger as tartaruguinhas, né? Quando aprenderam a importância disso tudo. Acho que um trabalho enorme deve ser feito no Brasil inteiro, porque é daqui que esses animais vão para o exterior, né? Eles são contrabandeados e falta educação para que isso, não só a repressão ao tráfico, lógico que a repressão também é importante. Mas é a educação que vai mudar, não é a repressão. Aqui são saguis mortos, porque eles colocam em locais, porque como é contrabando, né, mesmo vindo do Nordeste ou de outro estado para São Paulo, é contrabando, então tem que vir escondido. Então o que que eles fazem? Eles pegam tubos de PVC, de tubos de água, de esgoto, e enfiam lá 50, 100 papagaios, né? Lógico que metade chega morto, sem respirar. Enfim, são absurdos o que se fazem. Esse saguis é um caso. Em feiras lá de Manaus, por R$ 20, 30, você compra um tatu que, enfim, próximo. Aqui uma apreensão que o nosso colega Marcelo, da SOS Fauna, fez de 4 mil animais, papagaios em caixa de tomate, a maioria chegou já morto. E quando o IBAMA, que é o órgão que pode fazer essa repressão, ele apreende esses animais, o que acontece é que o IBAMA também não tem pessoal ali disponível, especializado para cuidar. Essa organização do Marcelo, a SOS Fauna, onde ele trabalha 24 horas por dia, ele e o filho, é que nessas horas ajudam muito, porque nessa apreensão, por exemplo, de 4 mil animais, tá bom, o IBAMA prendeu esses 4 mil animais que estavam assim, todos os 4 mil precisando urgentemente de água, de gaiolas para serem cobertas, para eles poderem ficar um pouco, porque não eram só papagaios, eram várias outras aves. Precisavam de gaiolas, precisavam de comida, precisava de vários tipos de alimento, cada um, tudo rapidamente ali. E eles, o que acontece? Eles capturam os animais, vai para uma delegacia, e quando, como nesse caso era uma sexta-feira, ah, tudo bem, chega às 6 horas, fecha a delegacia e volta alguém lá segunda-feira de manhã, todos os animais estão mortos. Então, o Marcelo faz esse trabalho de pegar o máximo que ele pode, quando o IBAMA permite, levar para o santuário dele de silvestres e começar a ligar e passar e-mail para Deus e o mundo, venham me ajudar. Precisa de gaiola, precisa de pano para cobrir gaiola, precisa de pessoas para dar água, precisa de pessoas para pôr alpiste nas gaiolas, porque são 4 mil e eles estão morrendo. Então, não é fácil esse trabalho, né? É um trabalho que realmente precisa muito da mobilização das pessoas para poder ser um trabalho efetivo e poder dar uma qualidade melhor para esses animais que são capturados, porque senão captura e fica capturando e vai morrendo, e capturando e vai morrendo, não adianta muito, né? O próximo. Rituais, né? Bode, galinha, de formas assim, as mais cruéis também, e alguns defendem muito esses rituais, achando que isso faz parte da nossa cultura. não acredito numa cultura, não acho que seja nenhum orgulho para nós. Tem uma cultura que cruelize, seja lá que vida for. A próxima. Aí vem aqueles supérfluos, né? Que aqui no Brasil a gente tem nos restaurantes mais finos, mas vocês vão ter uma ideia do que é o patê, famoso patê de foie gras, né? Que aonde os animais são obrigados à força a ingerirem gordura 24 horas por dia. Nós vamos ver as cenas. Eles chegam a ficar sem respirar de tanto que eles são entuchados de gordura. Pode mudar para o próximo. Então, enormes quantidades de cereal são utilizados para a produção, né, desse produto, que além de ser extremamente cruel, é vendido em restaurantes de luxo, né, onde o animal, através esse funil, ele fica com esse funil o tempo todo e vão sendo colocados alimentos ali. Ele é obrigado a ingerir, né, o próximo. Olha o tamanho de um fígado normal e olha o tamanho do foie gras, que é um fígado gordo, né? O nome em francês, foie gras, é um fígado gordo. Então, você imagine, se a gente às vezes está com dor no fígado, ou comeu demais, ou comeu gordura demais, a gente sente aquele mal-estar, né? Dor de cabeça. Imagina o pato que tem que ficar, né? O pato ou o ganso, né? Aqui no Brasil é pato, lá fora é ganso. Que tem que ficar obrigatoriamente com aquele fígado inchando até que o próximo. Aí está o foie gras, caríssimo para os restaurantes aí sofisticados. Então, são várias as formas de transformar os seres vivos em produtos, né? Vamos ver mais uma aí. Aí na alimentação. Acho que a maioria das pessoas aqui assistiu o DVD A Carne é Fraca, quase todos. Então nós vamos passar rapidinho aí, são fotos que nós tiramos de frigoríficos quando a gente foi fazer o filme, mas acho que a gente pode passar rápido porque todo mundo assistiu. A intenção também, a criação intensiva dos pintinhos, vocês já têm essa informação, podemos passar rápido por isso. Pode voltar um, que agora nós vamos entrar nas peles. Que aqui no Brasil se usa também, principalmente peles de coelhos, se usa bastante. Mas lá fora, a China está exportando para a Alemanha, para vários outros países, peles de gatos e de cães, para usar no vestuário, para usar em tapetes, enfim. Então, os animais pendurados pelas narinas, é um horror. Isso são palavras do ex-Beatle Paul McCartney, que foi presenciar essas cenas. Ele é um protetor de animais também. Essa indústria vem crescendo muito, principalmente porque os produtos chineses estão em alta no mercado, então, cada vez mais essa indústria cresce. E são horrores mesmo praticados com os animais a sangue frio. O próximo. Aqui são os animais cujas peles foram arrancadas. E a gente não veio mostrar isso, mas a gente tem isso em uma apresentação de imagens em slides, PowerPoint. Os animais ainda vivos, se mexendo depois de arrancada a pele. Porque a pele deve ser arrancada de forma que não prejudique a pele, para não perder valor no mercado. Então, eles não fazem nenhum tipo de morte onde pode a pele ser danificada. Então, eles são esfolados, né, para esse comércio, transportados em caminhões dentro de gaiolas. Muitos são quebrados mesmo para caber o maior número possível dentro do mesmo caminhão, sem água, sem comida, gritando e espancados. Os gatos são empilhados em sacos, esmagados, jogados em caldeirão de água fervendo, isso é bem comum bem comum, o gato vivo jogado em caldeirão de água fervendo, e aí arranca a pele dele. Gente, desculpa, é um horror, mas é uma realidade. Então, acho importante, se a gente não souber, a gente não pode lutar contra isso. Então, faz parte desse trabalho de poder fazer o bem pelos animais, é a gente ter coragem de saber, de se informar. O próximo. Então, aqui faz aí uma sugestão para que a gente boicote, né, os produtos chineses, para que escreva para os representantes do governo na China, os representantes do comércio exterior na China, dizendo que estamos boicotando por causa dos maus-tratos, porque não concordamos com a forma. A gente só vai atingir esse mercado pelo bolso, né? A hora que eles sentirem que o comércio não é tão aceito mais. E tentar procurar não comprar produtos, porque, em geral, eles têm ou crueldade animal, ou trabalho escravo, ou trabalho infantil. Próximo. Aqui é uma modelo que fez essa campanha para o PETA, mostrando o resto do seu casaco de peles. Aí vamos partir para uma outra. Pode mudar. A gente vai falar um pouquinho de pesquisa, os animais utilizados em laboratórios. Então, o que é a vivissecção, né? Você pergunta para uns vivissecionistas, né, cientistas que se utilizam da vivissecção, eles dizem porque os animais são como nós. Aí, quando a gente pergunta se é moralmente correto fazer isso, eles dizem que eles não são como nós, né? Então, a experimentação animal apoia-se numa contradição de lógica. E o professor Christian Barnard, conhecido nosso aí, diz que para que a ciência reencontre sua alma, é preciso que os cientistas reencontrem a deles. O próximo. O teste Drazy é um dos testes que se faz em coelhos, né? São, em geral, coelhos albinos. Eles se reproduzem com muita facilidade, eles são dóceis. E são usados os olhos desses coelhos por dois motivos. Um, porque eles são extremamente sensíveis. Os albinos, né? A gente sabe que os albinos têm os olhos muito sensíveis. E, em segundo lugar, porque coelhos não têm o conduto lacrimal. Então, eles não podem se defender do produto injetado no seu olho, porque eles não lacrimejam. Não dá nem para pôr para fora pelas lágrimas. Então, olha o olho daquele coelho como está, olha a pele desse como está. Ali eles estão em máquinas de contenção, com as cabeças totalmente presas, eles não podem se movimentar, não podem se defender. O próximo. Aqui são testes neurológicos, mas eu queria... Volta um pouquinho para o anterior, porque eu queria explicar que quando a gente fala em testes, em experimentos com animais, os vivissecionistas gostam de citar como experimentação animal. E os antivivissecionistas preferem dizer vivissecção, que significa cortar vivo. Então, quando a pessoa pensa assim, bom, todos os cosméticos, todos os produtos que nós usamos, produtos de limpeza, até soda cáustica, qualquer coisa é testado em animais. E para esses produtos tóxicos, em geral, se faz o teste Drazy, que é nos olhos, em geral, dos coelhos. Por exemplo, vai testar a toxicidade de um shampoo. Aí pega e lava o coelho com o shampoo? Não é, infelizmente. Esses produtos em concentrações altamente tóxicas, né, porque são altas concentrações, são injetados à força nos olhos dos coelhos. E aí, vamos supor, junta-se grupos de coelhos. Cada 10 ou cada 100 coelhos recebem tal concentração, desde a mínima até a máxima que pode-se imaginar. Então, todos aqueles coelhos são testados, injetados nos seus olhos, para que se veja assim, ou quanto tempo leva para ulcerar, ou quanto tempo leva para morrer, ou qual concentração provoca isso ou provoca aquilo. Gente, a gente sabe que os produtos tóxicos causam mal. Nós estamos no século XXI, a ciência está super desenvolvida, mas por que que as empresas são obrigadas a fazerem esses testes, né? Para os cosméticos não são obrigadas, fazem porque querem, mas para os outros produtos são obrigadas. Porque quando um produto deles provoca algum malefício para um ser humano, eles se defendem dizendo, foi testado. Então, a gente sabe que, na realidade, no fundo, esse é o principal motivo. O próximo. Aqui são testes neurológicos, né? Se faz muitos testes com gatinhos. Se faz também testes com gatinhos de... Bom, não vou comentar. O próximo. Ao terem suas substâncias testadas em animais, é aquilo que eu falei, né? Os produtos são lançados no mercado e um dos humanos serão as verdadeiras cobaias. Na realidade, os testes não são confiáveis, pois os animais diferem dos humanos, anatômica, fisiológica, bioquimicamente. Aqui são beagles. Beagles que são criados em empresas de testes para serem utilizados como cobaias. E eles escolhem o beagle porque ele é de porte médio, porque ele é dócil. Enfim, por alguns motivos, é um cão, são criados principalmente nos Estados Unidos, nos biotérios. E todo tipo de testes é feito com esses animais, inclusive os testes de ração para animais. São feitos testes onde eles tiram uma parte do músculo da perna do cachorro para testar se a quantidade de nutrientes daquela ração é adequada. É dessa forma que é testado. Aqui são primatas, né? O próximo. São diversas máquinas de contenção. Os primatas são atualmente, acho que a maior quantidade de animais utilizados, principalmente nos Estados Unidos, está crescendo ano a ano a utilização de primatas nos Estados Unidos para todo tipo de teste. Até teste, por exemplo, de impacto para capacete de futebol americano, onde é colocado um capacete no macaco e máquinas batem a cabeça dele de um lado para o outro. Até morrer, né? O próximo. Aqui teste de radiação, aqui uso didático de animais no ensino. Próximo. Privação de contato. Os olhos são costurados. Esse é um bebezinho, um chimpanzé. Os olhos são costurados, ele é retirado da mãe. Os chimpanzés são dos animais mais gregários entre os animais, aqueles do grupo mais gregário. As mães carregam os filhotinhos até 4 anos de idade no colo. Eles tomam mamadeira direto, ou eles mamam, né? Se eles estão num santuário, eles tomam mamadeira, se eles estão com as mães, eles mamam. Eles ficam se tocando, se catando o tempo todo. Eles têm uma necessidade de contato físico e a família toda junta muito grande. Então, eles são usados para teste de privação de contato, porque é o que de pior pode acontecer para eles. Então, é tirado da mãe, o filhotinho pequenininho, eles são costurados os olhos e eles ficam num lugar frio, sem contato físico, visual, auditivo, nada. E aí são feitos experimentos para ver, sei lá, o tempo que ele leva para desenvolver tais e tais anomalias. O próximo. Durante a maioria dos testes, os animais não são anestesiados. A gente tem um dado de 60% dos casos, os animais não são anestesiados, nem recebem qualquer tratamento. A ideia é para que não haja interferência nos resultados. Próximo. Dor. Animais que experimentam dor grave estão imunossuprimidos, o que estabelece condições para infecção. Animais com dor podem estar sujeitos a um conjunto de fatores, maior catabolismo, metabolismo intensificado, atraso na ingestão de alimentos, retardo na cicatrização de ferimentos, íleo paralítico, atelectasia, deambulação tardia. Todos esses fatores impedem sua recuperação. Muitos animais são utilizados várias vezes para vários experimentos. Ele é utilizado para um experimento, aí termina aquele, ele é utilizado para outro experimento, em outra parte do corpo, quando ele sobrevive. Na opinião de alguns médicos antivivissecionistas, a vivissecção é bárbara, inútil e um empecilho ao progresso científico. Vários vivissecionistas ainda alegam que o que eles fazem ajuda a salvar vidas humanas. Eles estão mentindo. A verdade é que os experimentos em animais matam pessoas, e os pesquisadores em animais são responsáveis pelas mortes de milhares de homens, mulheres e crianças a cada ano. Por quê? Porque não é confiável. Acho que muitos de vocês já viram produtos que passaram por todos os testes, foram para as farmácias e depois foram retirados. Até pouco tempo nós tivemos o Bextra, outros, a talidomida. Quantas vítimas ela provocou? Foi testada em animal. Então não é confiável. Então isso de dizer que estamos salvando vidas humanas, isso é uma grande desculpa para os vivissecionistas. Para eles é mais fácil, mais barato. Eles não precisam se adequar aos novos recursos alternativos, que são muitos. Além desses que a gente vai mostrar, outros ainda mais atualizados. E um dos que mais se usa é a cultura de células mesmo, que é inclusive mais adiantada do que testar num animal. Então, aquela mesma coisa que se faz com um monte de coelhinhos, grupos de coelhinhos, se faz com grupos de células, de humanos. Então, é muito mais confiável, é muito mais correto, né? E está realmente ajudando a humanidade de uma forma mais eficaz. Pode ir passando, que são vários recursos alternativos, só para mostrar que existe. Por que ainda há vivissecção? O massacre dos animais em laboratórios não acontece pelo bem-estar da humanidade, e sim para alimentar com seus altos financiamentos a carreira de cientistas, de pseudocientistas, uma indústria química, universidades, tráfico, indústria de aparelhos de contenção, porque imagina, os primatas, eles alimentam a indústria do tráfico, animais que vêm para laboratórios, né? A indústria de aparelhos de contenção, alianças políticas governamentais, marketing, indústrias de suprimentos diversos, gaiolas, fabricantes de equipamentos, criadores de animais, empresas de ração, imprensa especializada, é toda uma indústria mesmo, né? Próximo. O verdadeiro interesse das empresas é limitar sua responsabilidade, né, como a gente citou, em caso de ação judicial movida por um consumidor. Então, por isso que as empresas não testam nos animais, eles não falam, eles não se defendem. Aliás, eles não podem nem dizer quais são os efeitos colaterais que eles estão sentindo, o que mais uma vez prova que é pouco eficaz. Próximo. Cientistas exibem com orgulho troféus. Ali é uma mão de um primata em cima de uma mesa que serve de cinzeiro, sei lá, um troféu aí qualquer. Próximo. Então, o GAP, né? O GAP em Sorocaba é um santuário de primatas, alguns deles vindos de laboratórios, resgatados de laboratórios. É muito, muito interessante conhecer esse projeto. Diferentemente do Rancho dos Gnomos, não é um projeto onde a gente possa ir visitar. E eles fazem isso por amor aos primatas, porque esses primatas foram tão judiados pelos humanos que eles ficam muito incomodados quando eles veem seres humanos que eles não conhecem. Por causa disso, eles não permitem assim uma visitação metódica, assim, livre. Lógico, em alguns casos, entrando em contato, tal, eles atendem, mas eles resguardam os macacos lá. Tem muitos macacos já idosos, né? O macaco vive muitos anos. Tem macacos que ficam 30, 40, 50 anos num laboratório. E aqui tem uma frase muito boa da Jane Goodall, que é uma das maiores defensoras, né, dos primatas. Somente quando entendermos, nos importaremos. Somente quando nos importarmos, ajudaremos. Somente quando ajudarmos, o salvaremos. Então, o próximo. Aqui é a capa do Não Matarás, nosso mais novo documentário sobre a utilização de animais no ensino e também experimentos, que vai estar à disposição, um DVD de 65 minutos, onde a gente, mais ou menos nos mesmos moldes do que a gente fez com a carne fraca, a gente pega depoimentos de médicos, de ativistas no mundo inteiro, com certeza americanos, e também a Jane Goodall dá seu depoimento, vocês vão ter a oportunidade de conhecê-la assim pela imagem, é uma pessoa frágil na aparência, mas de grande força de trabalho. Então, o próximo. Poder do consumidor, né, gente? Acaba assim sendo esse o nosso maior poder. No momento em que essa revolução pessoal acontece, que a gente decide não participar desses abusos, é esse o grande poder que a gente tem como consumidor, porque é isso que vai mudar. É um poder individual. Então, nessa cadeia antiética que nós estamos todos envolvidos como consumidores, a gente tem o poder para provocar as mudanças que vão libertar os animais dos laboratórios. Se a gente boicotar os produtos testados em animais, a gente pode ligar para o serviço de atendimento ao consumidor das empresas, perguntando se aquele produto foi testado em animais ou se existem ingredientes animais na sua fórmula. Em geral, a pessoa vai levar um tempo, vai pedir o seu telefone, vai voltar a ligar mais tarde, porque eles nem sabem o que é isso. Nem as pessoas que trabalham nas empresas sabem o que é isso. Eles nunca ouviram falar. Isso não é revelado. Não interessa às indústrias que isso seja revelado. Porque, evidentemente, com certeza, a sociedade vai se manifestar contrária. Então, exigir dos órgãos competentes, isso já está acontecendo. Vários produtos no Brasil, produtos de cosméticos, shampoos, cremes, etc., já vem com rótulo não testado em animais. E isso acontece já em outros países, no Brasil está começando. E acho que nós temos como consumidores que exigir que venha escrito testado em animais ou não testado em animais, que é uma forma de nos ajudar a escolher os produtos de acordo com a nossa informação e consciência. O próximo. Então, a grande maioria de nós permite que os nossos impostos paguem práticas que exigem o sacrifício dos interesses mais importantes de membros de outras espécies, que é a própria vida, né? A fim de promover os interesses mais triviais da nossa própria espécie. Isso é uma frase do Peter Singer, do livro Libertação Animal. Próximo. Então, essa força que a gente tem essa força, você fala, como é que eu vou perante uma Procter & Gamble ou perante uma grande multinacional? Eles não são nada sem nós. Nada, nada. Por isso que eles gastam milhares de dólares, ou seja lá do que for, para fazer essas pesquisas de mercado, para saber o que o consumidor quer. E o novo consumidor é o consumidor consciente, é o consumidor que quer saber de onde veio, quer saber se tem trabalho escravo embutido, quer saber se tem crueldade animal embutida, quer saber se ele está consumindo um produto cujo principal ingrediente é a dor de outra espécie ou de outro ser. Então, acho que esse é o nosso papel. O próximo. Então, segundo a Acatu, que é bem interessante, quem quiser entrar no site ali, o Instituto Acatu, consumir conscientemente é fazer do ato de consumo um ato de cidadania, ao considerar o impacto da sua compra e uso de produtos e serviços sobre a sociedade e o meio ambiente. O consumidor consciente tem um enorme poder de transformar o mundo. Ele é exercido, entre outras coisas, nas atitudes cotidianas de compra e consumo de produtos e serviços e no engajamento social. Próximo. Então, as empresas não vão fazer isso porque é bonitinho, ou porque a gente pediu, ou porque... Não, elas vão fazer a hora que elas sentirem que as suas vendas diminuem, porque o consumidor quer um produto ético. Se o dela não for ético, não vai vender. Então, aí é que está a nossa parte. O próximo. Essa triagem exige mudanças de hábitos. Ela, como tudo, dá um certo trabalho no início. Vai para o supermercado, pega, vira ali, fica lendo o rótulo, né, do produto, ali toda a parte da bula de um remédio, o rótulo de um produto, para saber o que contém, se contém muitos conservantes, se não. Mas é isso mesmo. Com o tempo, a gente faz disso uma rotina. E é uma grande satisfação, né? No momento em que você já tem essa informação, você saber que está contribuindo para o lado positivo. O próximo. Então, a gente acredita que as medidas punitivas e todas as leis de proteção aos animais e outras leis de proteção que nós temos, o Brasil é muito bem... Ele está muito bem em relação às leis. Nós somos, dos países todos aí, nós somos os que têm, talvez, melhor legislação com relação ao bem-estar animal. Só que ninguém conhece essas leis não são cumpridas. Nem os próprios, muitas vezes, promotores, os delegados, não conhecem as leis de proteção animal. Então, a gente acredita que não é só através da punição e da repressão, vai ser mesmo através da educação. É um trabalho de base que nós temos que fazer para que as pessoas, o próximo delegado que chegar lá, o próximo promotor, já venha com esses valores. O próximo. Então, a gente propõe essa educação humanitária, que é um processo que incentiva a compreensão da necessidade da compaixão, a respeito por pessoas, animais e meio ambiente, reconhece a interdependência de todos os seres, inclui esses valores que a gente citou, né, da compaixão, da solidariedade, da ética, inclui esse valor para a criança, tão importante quanto qualquer outro valor que ela esteja aprendendo ali, próximo. Então, cada vez mais é necessário incluir declaradamente a educação nos nossos esforços, seja um esforço individual nosso, qualquer coisa que a gente faça, seja na comunidade, para construir aquele mundo que a gente quer ver. Como diz o Gandhi, né? Vamos fazer acontecer aquilo que a gente acredita. O próximo. E aí é a tal história do exemplo. A gente é exemplo... Desde que nasce até que morre, desde que acorda até que vai dormir, todos os dias do ano, da vida, a gente é exemplo. Se a gente briga no trânsito, a gente é exemplo. Se a gente dá passagem, a gente é exemplo. Se a gente joga lixo no chão, a gente é exemplo. Se a gente retira, colhe, a gente é exemplo. Enfim, se a gente trata bem as pessoas, a gente é exemplo. Se trata mal, também é exemplo. E mesmo que não tiver ninguém vendo, nós estamos colocando aquela energia no universo, estamos escolhendo colocar aquela energia. Então, a gente é exemplo o tempo todo, né? O próximo. E sempre um exemplo vale mais que mil palavras, acho que todo pai e mãe sabe disso, né? Que não adianta falar para o filho, não faça, se ele faz, né? A educação, então, promove a evolução individual do ser, né? A opção por novos valores, para despertar o desejo, né? E não a obrigação de fazer o bem, mas o desejo, despertar na criança. É tão bom fazer o bem, né? Fazer com que ele sinta o gostinho e queira continuar isso, o próximo. Então, esse bem vem de nós mesmos, né? Começa com a nossa autoestima, porque também a gente não ama o outro e não faz o bem para o outro, se a gente não começar a fazer o bem para nós, né? Se tratar bem, né? Se amar, se cuidar bem, aí a gente pode passar para frente. O próximo... Nesse processo, o animal ele é beneficiado, porque no momento que a gente desenvolve a compaixão, a gente desenvolve a ética, a solidariedade, o animal e os outros seres todos são beneficiados, o próximo. Esse aprendizado, ele é contagiante e ele se multiplica no próximo. Então, essa é uma consequência mesmo, né? O exemplo e a educação são ferramentas importantes para a gente ter aquela sociedade que a gente quer, o próximo. Existe uma conclusão americana da Humane Society que diz: o meio mais eficaz de se combater a crueldade contra animais e violência humana talvez seja a prevenção. A maioria dos maus-tratos infligidos a animais e humanos é motivado por medo, ignorância e inabilidade de se ter empatia pelas necessidades e sentimentos de outros. A educação humanitária pode ser essencial para se introduzir o conhecimento de valores que podem ajudar a prevenir crianças de começarem a percorrer um caminho destrutivo. Esses esforços não podem desfazer gerações de abusos, mas podem ter um significado efetivo no sentido de quebrar o ciclo de violência em família de uma geração para outra. Porque a gente sabe que a violência contra animais precede, quando não coibida na infância, a violência contra humanos na idade adulta. Próxima. Mas também uma sugestão, né? Vamos aceitar a responsabilidade que nós temos por nós, pelos outros, pela natureza, pelas futuras gerações, passando esses conceitos através, nem que seja do nosso próprio exemplo. E aquilo que a gente sabe, que para a gente obter a paz, nós temos que criá-la, né? O próximo. Então, esse trabalho em favor do respeito a todas as formas de vida que pessoas do mundo inteiro estão realizando vai aos poucos acordando mentes, né, ainda adormecidas, e cada vez nós vamos sendo mais fortes para colocar nossa voz, né, a nossa informação, a informação que a gente já tem, e multiplicando isso no universo. É uma frase do Dalai Lama que me ajuda muito durante o meu percurso. Pouco importa que dirijam o olhar para você se estiver decidido a ser bom, generoso, altruísta e compassivo. Consciente de estar fazendo o melhor, nenhum fracasso poderá perturbar a sua serenidade interior. E você não precisará estar constantemente reconsiderando seus objetivos. A consciência limpa serve de travesseiro macio. Isso principalmente no início do meu trabalho, quando muitas pessoas me questionavam: ah, você cuida de animais? E as crianças? Então, esse pensamento me ajudava muito a poder. Acho que terminou a apresentação. A gente agradece muito pela oportunidade de estar podendo divulgar esse trabalho e estou à disposição se houver alguma pergunta.
E é interessante que eu aprendi dias atrás com um amigo que ter sucesso não é ter muito poder, muito dinheiro ou então ser uma celebridade. Ter sucesso é ter um sucessor. E eu posso dizer, então, que eu sou uma pessoa de muito sucesso, porque tenho uma sucessora para as ideias do Instituto continuarem. E está aí toda a minha riqueza, está aqui ao meu lado. E é uma grande satisfação mesmo poder saber que esse trabalho pode continuar, independente, enfim, de eu estar presente nessa existência ainda ou não, né?
Então, a gente propõe essa educação humanitária, que é um processo que incentiva a compreensão da necessidade da compaixão, a respeito por pessoas, animais e meio ambiente, reconhece a interdependência de todos os seres, inclui esses valores que a gente citou, né, da compaixão, da solidariedade, da ética, inclui esse valor para a criança, tão importante quanto qualquer outro valor que ela esteja aprendendo ali, o próximo. Então, cada vez mais é necessário incluir declaradamente a educação nos nossos esforços, seja um esforço individual nosso, qualquer coisa que a gente faça, seja na comunidade, para construir aquele mundo que a gente quer ver. Como diz o Gandhi, né? Vamos fazer acontecer aquilo que a gente acredita. O próximo. E aí é a tal história do exemplo. A gente é exemplo desde que nasce até que morre, desde que acorda até que vai dormir, todos os dias do ano, da vida, a gente é exemplo. Se a gente briga no trânsito, a gente é exemplo. Se a gente dá passagem, a gente é exemplo. Se a gente joga lixo no chão, a gente é exemplo. Se a gente retira, colhe, a gente é exemplo. Enfim, se a gente trata bem as pessoas, a gente é exemplo. Se trata mal, também é exemplo. E mesmo que não tiver ninguém vendo, nós estamos colocando aquela energia no universo. Estamos escolhendo colocar aquela energia. Então, a gente é exemplo o tempo todo, né? O próximo. E sempre um exemplo vale mais que mil palavras. Acho que todo pai e mãe sabe disso, né? Que não adianta falar para o filho não faça se ele faz, né? A educação, então, promove a evolução individual do ser, né? A opção por novos valores, para despertar o desejo, né? E não a obrigação de fazer o bem, mas o desejo, despertar na criança. É tão bom fazer o bem, né? Fazer com que ele sinta o gostinho e queira continuar isso, o próximo. Então, esse bem vem de nós mesmos, né? Começa com a nossa autoestima, porque também a gente não ama o outro e não faz o bem para o outro, se a gente não começar a fazer o bem para nós, né? Se tratar bem, né? Se amar, se cuidar bem, aí a gente pode passar para frente. O próximo. Nesse processo, o animal, ele é beneficiado, porque no momento que a gente desenvolve a compaixão, a gente desenvolve a ética, a solidariedade, o animal e os outros seres todos são beneficiados, o próximo. Esse aprendizado, ele é contagiante e ele se multiplica, o próximo. Então, essa é uma consequência mesmo, né? O exemplo e a educação são ferramentas importantes para a gente ter aquela sociedade que a gente quer, o próximo. Existe uma conclusão americana da Human Society que diz: o meio mais eficaz de se combater a crueldade contra animais e violência humana talvez seja a prevenção. A maioria dos maus-tratos infligidos a animais e humanos é motivado por medo, ignorância e inabilidade de se ter empatia pelas necessidades e sentimentos de outros. A educação humanitária pode ser essencial para se introduzir o conhecimento de valores que podem ajudar a prevenir crianças de começarem a percorrer um caminho destrutivo. Esses esforços não podem desfazer gerações de abusos, mas podem ter um significado efetivo no sentido de quebrar o ciclo de violência em família de uma geração para outra. Porque a gente sabe que a violência contra animais precede, quando não coibida na infância, a violência contra humanos na idade adulta. Próxima. Mas também uma sugestão, né? Vamos aceitar a responsabilidade que nós temos por nós, pelos outros, pela natureza, pelas futuras gerações, passando esses conceitos através, nem que seja do nosso próprio exemplo. E aquilo que a gente sabe, que para a gente obter a paz, nós temos que criá-la, né? O próximo. Então, esse trabalho em favor do respeito a todas as formas de vida que pessoas do mundo inteiro estão realizando vai aos poucos acordando mentes, né, ainda adormecidas, e cada vez nós vamos sendo mais fortes para colocar nossa voz, né, a nossa informação, a informação que a gente já tem, e multiplicando isso no universo. É uma frase do Dalai Lama que me ajuda muito durante o meu percurso. Pouco importa que dirijam o olhar para você se estiver decidido a ser bom, generoso, altruísta e compassivo. Consciente de estar fazendo o melhor, nenhum fracasso poderá perturbar a sua serenidade interior. E você não precisará estar constantemente reconsiderando seus objetivos. A consciência limpa serve de travesseiro macio. Isso principalmente no início do meu trabalho, quando muitas pessoas me questionavam: ah, você cuida de animais? E as crianças? Então, esse pensamento me ajudava muito a poder. Acho que terminou a apresentação. A gente agradece muito pela oportunidade de estar podendo divulgar esse trabalho e estou à disposição se houver alguma pergunta.
E é interessante que eu aprendi dias atrás com um amigo que ter sucesso não é ter muito poder, muito dinheiro, ou então ser uma celebridade. Ter sucesso é ter um sucessor. E eu posso dizer, então, que eu sou uma pessoa de muito sucesso, porque tenho uma sucessora para as ideias do Instituto continuarem. E está aí toda a minha riqueza, está aqui ao meu lado. E é uma grande satisfação mesmo poder saber que esse trabalho pode continuar, independente, enfim, de eu estar presente nessa existência ainda ou não, né? Pois não. Então, nós já usamos lá no Instituto ração vegetariana para os cachorros. Para os gatos no Brasil ainda não existe, não está sendo comercializada ainda. Para os cães existe a ração Free Dog, é uma ração vegetariana, e nós vamos misturando aos poucos com a ração convencional para eles irem se habituando. E acho que a Rita pode responder isso. Precisa ter carne na ração, Rita?
A ração precisa ter o nível de proteína para cada espécie, né? Ou para o gato, ou para o cachorro, e a gente pode conseguir isso através dos vegetais também. Então, não precisa. E muitas rações, por exemplo, são feitas de farinha de unha da galinha, farinha de pena, farinha de sangue, né? Então, são proteínas assim, de baixa qualidade também.
É. Exatamente. As cenas que a gente vai demonstrar no Não Matarás são da IAMS. Elas foram conseguidas por ativistas do mundo inteiro que se empregaram nos laboratórios por 1, 2 anos para conseguirem, com câmeras ocultas, depois de já estarem lá há muito tempo, conseguirem uma brecha. Porque é muito, muito rigoroso. Eles não deixam entrar. Nós tentamos entrar em várias instituições de ensino que usem animais, em empresas, em laboratórios. Ninguém nos permitiu. Ninguém nos permitiu. Mas a sorte é que, como nós tínhamos essas cenas, muitas são do PETA, que é uma organização inglesa bastante atuante e que tem essa prática de conseguir empregar ativistas em alguns laboratórios. Hoje em dia está muito difícil, porque como eles sabem que agora alguns ativistas tentam se empregar, dizem que eles fazem uma retrospectiva da família daquele empregado até a terceira, a quarta geração, para ter certeza de que ele não tem nenhum ativista na família antes de empregar uma pessoa. Porque eles não têm realmente interesse que isso venha a público. Então, as cenas que nós vamos mostrar lá são cenas conseguidas por ativistas do mundo inteiro que tiveram, conseguir, imagina um ativista que tem aquele sentimento de vínculo com o animal, ficar 1 ano, 2 anos trabalhando num laboratório, presenciando aqueles maus tratos, sem poder mostrar que estava sentindo. A gente que fez isso por alguns dias para gravar A Carne é Fraca, nós conseguimos entrar nos frigoríficos e tudo. E só o fato de a gente ter ficado alguns poucos dias nessa situação já foi assim, muito difícil. Foi uma dor mesmo atroz para a gente. Depois não conseguir dormir, ficar muito emocionado, né? Imagine quem trabalha lá 1 ano, 2 anos para poder fazer essas cenas, para poder divulgar. A gente são pessoas de grande mérito que merecem toda a nossa gratidão, realmente, porque sem eles não haveria, pois não. Sim, desde que haja o suficiente de nutrientes, de proteínas. Precisa ser balanceado, né? Cereais, né? Também cereais integrais, né? Porque os cereais que são já, eles não têm a mesma qualidade. Os cereais integrais sempre têm uma qualidade melhor, né? Isso depende também de você vendo o seu animal, né, e testando e vendo se ele gosta. Tem animais que gostam de frutas, tem outros que não. E acompanhando e tentando. O que vai mudar é a educação. As pessoas entenderem que aquele animal é um ser vivo, que ele merece respeito, que ele não pode ser abandonado.
entenderem até que existem leis, né? Abandonar um animal é crime, a lei 9.605, né, de 98, artigo 32, é bem claro. E se você vai fazer uma denúncia numa delegacia, o delegado não conhece a lei, você tem que levar para mostrar para ele. E mas é crime, além de tudo, porque tem pessoas que você vai pelo lado positivo e sensibiliza, tem outras que você precisa mostrar já uma realidade. Em geral, ainda se matam muitos animais, em todos os centros de controle de zoonoses, né? O que se conseguiu, que as organizações de bem-estar animal de São Paulo conseguiram no CCZ de São Paulo, já há 4 anos, é que esse sacrifício, como eles chamam, fosse feito com injeção letal, ao invés de câmeras de descompressão, como era feito antigamente. Então foi abolida a câmera de descompressão, que funcionava mal. Os animais muito jovens, às vezes levavam mais de 20 minutos para morrer por falta de ar. E quando saíam, às vezes vivos, né, porque eram de bandos, né, de animais que eram jogados lá dentro, depois retirados e jogados num caminhão para serem transportados. E quando saíam animais ainda vivos, que animais muito saudáveis e jovens, eram mortos à paulada. É inadmissível, né, a gente participar de uma sociedade que ainda aceita esse tipo de procedimento. Mas ainda se mata. Pelo menos em São Paulo, agora é obrigado a ser animal por animal. E eles recebem um pré-anestésico e depois, então, aquele indução mesmo. Ao menos não é um trabalho terceirizado, como era antes, para o pessoal da limpeza. Porque os veterinários não ficavam lá fazendo triagem nem nada. Isso que foi descoberto, né, que era realmente uma das funções deles lá. Eles terceirizavam aquilo, pessoal. Às vezes alguém da limpeza enfiava lá um certo número de animais que cabia dentro da câmara e pronto, ia embora. E depois tirava e acabou. Agora os veterinários são obrigados a fazer essa função, então eles são obrigados a participar disso, né, serem mais responsáveis pelos atos. Por mais que não sejam eles que estejam determinando aqueles atos, mas é o centro. Mas o que vai mudar isso? Não é o governo, somos nós. É a prevenção. A hora que deixarem de abandonar animal, a hora que deixarem que seus animais tenham crias indesejadas, aí não vai mais necessitar esse tipo de. Então, você sabe que isso é uma dúvida que a Rita e eu conversamos muito. A gente não chegou ainda num denominador comum do que seria melhor, porque a gente pensou, bom, a gente pode tentar um projeto de lei para regulamentar o comércio de animais de estimação. Aí a gente pensa assim, bom, se a gente regulamentar, de alguma forma, a gente vai estar autorizando. E se a gente não regulamentar, cada um faz o que quer do jeito que está aí, né? Que as cadelas são coitadas. Isso é um comércio realmente, né? E a maioria, grande parte desse comércio é de uma forma muito cruel mesmo. As cadelas são utilizadas ano após ano, mês, né? Cada 6 meses, e ficam em gaiolas presas, não têm liberdade. E quando não são mais passíveis de ter animais saudáveis, são abandonadas, né? Então, puxa vida, isso é extremamente antiético. Então, a nossa dúvida é essa: se a gente tenta regulamentar, a gente vai estar autorizando, passa a ser um comércio autorizado, porque se tem lei regulamentando, e se a gente não regulamentar, a gente não tem poder para mudar. Então, é difícil, ainda não surgiu a luz para essa questão. Mas nós não concordamos absolutamente com essa venda de fazer o animal. Imagina uma pessoa que vive de um animalzinho e fica procurando. Agora, por que que esse comércio existe? Porque há quem compre. Então sempre cai no consumo. É ou não é? Sempre cai no consumo, né? Sempre cai em nós, na responsabilidade nossa. Sempre. Sempre, você vê que tem nós o poder de mudar realmente, né? Nós não temos ainda claramente isso esclarecido, assim, porque há quem ache que a soja não faz o mesmo efeito no organismo animal, por exemplo, dos cachorros e dos humanos. Então, acho que a gente precisa ter mais dados. Se vocês tiverem dados, a gente até pede que enviem para nós via e-mail, para a gente ter um consenso e ter uma certeza maior sobre isso, né? Fala.
Precisa tomar cuidado para não parar de dar ração para o cachorro ou para o gato e começar a fazer ele vegetariano, porque ele pode ter vários problemas de baixa proteína, de ter ascite, de desenvolver uma doença de fígado, tudo. Então, eu acho que a orientação agora, para quem quiser mudar, é procurar essa ração que já é pronta, que é vegetariana. E se quiser fazer comida caseira, aí precisa pegar um veterinário que entenda do balanceamento para fazer certinho, conforme o nível das espécies, né, que eles necessitam.
Pois não. Obrigada por me lembrar. Você colocou uma questão muito importante, que é a questão do que está acontecendo atualmente nessas universidades de biomédicas, que é a dessensibilização dos estudantes, né? Porque eles aprendem a banalizar a vida, eles aprendem a matar. Eles aprendem a matar. Então, isso acaba fazendo com que eles se tornem médicos, médicos veterinários, biólogos, enfermeiros, enfim, menos sensíveis com relação à vida. Então, esse é um dos motivos que nós fizemos esse vídeo. Nós abrangemos grande parte do vídeo com o ensino, mostrando e falando das alternativas, porque nós já estamos sentindo isso no universo aqui dos médicos, que são, em grande parte, automatizados, né? Até pela própria agenda, né? Uma coisa se atende, às vezes, sem olhar, né? No INSS, vocês já viram? Às vezes, o médico ele não percebe quase quando muda de pessoa, ele vai anotando, ele dá um remédio, ele não olha a pessoa. Né? Quando seria o maior dado dele é olhar no olho, é ver a pessoa. Então, fica uma coisa muito automatizada e essa questão do ensino é fundamental se modificar isso, se usar os métodos alternativos, realmente, todos os que existem. Nos Estados Unidos, praticamente não se usa mais em universidade nenhuma. Todas essas conhecidas, Yale, Harvard, Stanford, John Hopkins, que faz parte do hospital, não se usam animais mais há muito tempo. E há países onde já é proibido, a Itália é proibida, a Holanda parece que é proibido também. Tem vários países onde é proibida a utilização de animais do ensino por causa dessa consequência mesmo. Uma por causa da crueldade e outra porque acaba virando uma coisa banal matar. Causar dor, causar sofrimento é banal para quem sai do ensino com essa prática, né? Então, se usa métodos alternativos, até para técnicas cirúrgicas, para tudo isso se usa outros métodos. Então, a gente está fazendo um congresso agora de educação humanitária para passar esse conceito para os educadores. É um congresso latino-americano. Para passar esse conceito que não existe ainda no Brasil, a gente está com essa ideia de tentar conseguir implementar nas escolas depois essa matéria de educação humanitária. Então, o que a Rita está falando, através de cães e gatos, a gente trabalha isso através de outros animais, né? Através de animais de estimação. A gente trabalha o conceito, né, o sentimento da compaixão.